assunto. Oito horas e 33 minutos no Direto ao Assunto das Manhãs 360. É hoje nossa convidada Ana Paula Rodrigues, é coordenadora do primeiro estudo sorológico, cujas conclusões foram divulgadas na semana passada. Ana Paula Rodrigues, muito obrigado por estar com a Rádio Observador.
Muito bom dia, com gosto.
Muito bom dia. Que conclusões destaca deste primeiro estudo? Há surpresas nos resultados deste trabalho?
Os resultados principais não são aqueles que eram esperados. Temos uma seroprevalência baixa em Portugal, isto quer dizer, temos uma pequena proporção da população que tem anticorpos contra o novo coronavírus, isto é, que teve contacto com o novo coronavírus, isto é, aquilo que era esperado, tendo em conta as medidas de saúde pública que foram implementadas desde o início da pandemia, muito cedo, e que limitou o contacto entre as pessoas e, portanto, reduziu a possibilidade de transmissão do vírus na nossa comunidade. Estes não são resultados surpreendentes, termos esta seroprevalência, que é uma seroprevalência baixa, inferior àquela que foi observada noutros países da Europa, que tiveram epidemias mais intensas, como, por exemplo, aqui ao nosso lado, a Espanha ou o Reino Unido. Os outros resultados, olhando com mais algum detalhe, quer para grupos etários, quer para as regiões de saúde, não observamos diferenças significativas. Quer isto dizer que os números são tão pequeninos, estes valores que variam de 2 a 3, digamos, de grosso modo, que não é possível dizer que haja diferenças nesta gama de valores tão baixa.
Ana Paula Rodrigues, é mais provável que aqueles que apresentam uma sorologia positiva tenham viajado para o estrangeiro?
Nós não colocámos essa questão aos participantes no estudo. Não tínhamos antecedentes de viagens. Tínhamos sim se as pessoas tinham tido algum contacto com alguém que tivesse uma infecção confirmada por coronavírus ou que fosse suspeito. E sim, nos que apresentaram anticorpos, houve um maior contacto com pessoas com doentes de Covid.
Uhum. Ana Paula Rodrigues, já disse que de facto não se nota uma grande diferença visível analisando por regiões do país ou por questões etárias. De qualquer maneira, a ideia com que se fica é que há uma assimetria grande nas infecções em várias regiões do país, por exemplo, com Alentejo com muito menos do que noutras regiões. Como é que isto se pode explicar à luz deste inquérito?
Se nós, claro que os trabalhos, estes estudos, não é? São sempre feitos com base em amostras. Isto é como se fosse uma sondagem. Nós só seria possível ver, de facto, estas diferenças se fizéssemos a totalidade da população, praticamente. Se os valores médios, isto é, que nós chamamos a estimativa pontual, elas diferem entre regiões e o Alentejo, por exemplo, é aquela que tem uma prevalência mais baixa, mas depois cada um destes valores, estas estimativas pontuais, tem uma variação, entre um valor mínimo e um máximo, é o que nós chamamos de intervalo de confiança, e esses intervalos de confiança é que não diferem entre regiões. Não quer dizer que os valores não sejam diferentes. Nós é que com os valores tão pequenos não conseguimos dizer que eles sejam efetivamente diferentes.
Há também um outro dado importante deste inquérito e que revela que quase metade dos casos, foram 44%, foram assintomáticos, ou seja, as pessoas nem sequer perceberam que tiveram o vírus. Isto pode pôr em causa a ideia de que estamos perante uma doença particularmente grave?
Não. Este valor dos 44%, aquilo que esta informação é recolhida a partir de um questionário que foi aplicado e que se perguntou às pessoas se tinham tido uma série de sinais e sintomas desde o início de março. Ora, de março até agora é um período bastante longo e provavelmente, nós sabemos isso, todos os inquéritos, nós só valorizamos aquilo que é de diferente ou que é sintomas mais que de alguma forma nos marcaram. Portanto, este valor até pode estar acima daquilo que é o valor verdadeiro. Aquilo que isto nos indica é que algumas pessoas desenvolvem anticorpos com o contacto com o vírus sem ter manifestações de doença. Isto reforça a necessidade de todos termos medidas preventivas, com o uso de máscara, manter o distanciamento social, respeitar aquilo que são as orientações das autoridades de saúde, porque a infecção pode transmitir-se ainda antes da pessoa ter sintomas e, portanto, todos devemos ter esses cuidados, independentemente de termos ou não anticorpos, porque essa é outra questão que tem sido muito debatida, apesar de haver alguns estudos que demonstram que estes anticorpos, que esta infecção dá imunidade durante algum tempo, não sabemos durante quanto tempo é que dura essa imunidade, nem que tipo de proteção é que confere e, portanto, todas as orientações neste momento das autoridades de saúde são para, independentemente do estado imunitário, todas as pessoas devem ter os mesmos cuidados. Não é por ser anticorpos que devemos descuidar as medidas de proteção individual e coletivas.
Ana Paula Rodrigues, este inquérito foi feito com recurso àquilo que se chama uma amostra não probabilística, isto é, foram inquiridas pessoas que foram recrutadas junto de laboratórios clínicos, 7 laboratórios em pontos de colheita de 7 laboratórios clínicos e hospitais do SNS. O que se pergunta é até que ponto é que ele é representativo de facto da população e se não há aqui um enviesamento, porque as pessoas inquiridas eram pessoas que de alguma forma estavam em contacto já com, por várias razões, obviamente, com unidades de saúde.
Esta metodologia que nós usamos, nós seguimos um protocolo da Organização Mundial de Saúde e que dentro destes estudos seroepidemiológicos que se pretende que tenham um resultado rápido de maneira a apoiar as decisões em saúde pública, este tipo de amostragem era uma das possíveis, dentro do protocolo, e é uma metodologia que tem sido usada no nosso país, assim como noutros países, em estudos seroepidemiológicos anteriores, nomeadamente os dois últimos estudos serológicos às doenças evitáveis por vacinação usaram exatamente a mesma metodologia. Claro que todas as metodologias e todas as amostragens têm as suas limitações próprias, e nós estamos conscientes das limitações, mas foi uma questão de balançar a execuibilidade do estudo e o tempo que existia para a sua realização, e é também por esta razão que é necessário que estes estudos sejam repetidos com amostras de dimensões diferentes, que haja evidência por parte de outros estudos que vão no mesmo sentido, porque é necessário manter esta vigilância, chamemos assim, ao longo do tempo.
E estes estudos ajudam a perspectivar alguma coisa de diferente no futuro?
Estes estudos têm várias aplicações. A primeira, mais imediata, é modelar aquilo que se espera que seja a curva epidémica, digamos, de uma forma simples, isto é, a evolução da epidemia nos próximos tempos, entrar com aquilo que é a proporção da população que estará já protegida ou que teve já contacto e aquilo que são os suscetíveis, mas os estudos seroepidemiológicos têm outros objetivos também, que é identificar grupos de maior risco de infecção ou alguns fatores de risco de infecção, de maneira a dirigir algumas medidas de saúde pública que não são universais a esses grupos, e um dia mais tarde, quando tivermos a vacina disponível, poder também selecionar, ajudar na seleção de alguns grupos de risco.
Uhum. Ana Paula, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, e em função disso que acaba de nos dizer, há alguma conclusão já sobre grupos de maior risco, por exemplo, que possa ser tirada então deste estudo?
Não, deste primeiro estudo, que foi uma abordagem, o nosso primeiro objetivo era ter uma imagem global do país, ter uma estimativa global para o país. Não desenhámos o estudo exatamente para identificar grupos mais menores, subpopulações de maior risco. Isso terá que ser feito num passo subsequente, desenhos de estudos dirigidos a populações específicas, e também estudos com uma dimensão amostral diferente deste, que se pretendeu ter como objetivo ter uma imagem genérica do país.
Ana Paula Rodrigues, nossa convidada hoje no Direto ao Assunto das Manhãs 360, ela foi coordenadora do primeiro estudo sorológico. Muito obrigado por se ter juntado a nós.
Muito obrigada. Um bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Conde.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.